Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o segundo episódio da segunda temporada. E hoje é dia de comentar a segunda rodada do Australian Open, que acabou nessa quinta-feira, acabou hoje. Não foi lá uma rodada espetacular, não teve nenhuma zebra gigante, e sendo bem sincero, nem sequer uma grande ameaça de zebra, né? Mas foram dois dias que ajudaram a desenhar esse cenário de terceira rodada, mostrando quem vem jogando melhor, quem parece que vai chegar mais quente, mais em forma nas oitavas de final, que é quando a coisa começa a esquentar e o bicho pega de verdade. Vamos começar pela chave feminina. Ashleigh Barty, número 1 do mundo, jogou melhor do que na estreia, passou pela Paula Mercog, 6-1, 6-4, beleza. Carolina Pliskova não jogou bem, inclusive saiu de quadra dizendo que tinha sido um jogo feio, mas no fim ela ganhou da Laura Sigmund em 2 sets, também avançou. Eu falei lá atrás que a chave da Pliskova é duríssima, e assim, não é porque eu falei, é porque é duríssima mesmo. E repito que ela precisa jogar muito mais para ir longe. E isso já começa agora, na terceira rodada, contra Pavlyuchenkova, que tem bola, tem jogo. Num dia bom, é um jogo bem perigoso para Pliskova. Quem também não vem jogando tão bem assim é Naomi Osaka. Ok, ela ganhou da Sai Sai Geng por 6-2, 6-4, mas fez 30 erros não forçados. Muita coisa para 18 games. Repito que eu escrevi no blog, ela tem margem para jogar mal e ganhar nessas primeiras rodadas de slam. Ela tem um bom saque, pode jogar bem uma meia dúzia de pontos e se safar. Mas quando a coisa funilar, não sei não. E na terceira rodada ela já vai pegar a Coco Gauff, que é consistente. Para quem não lembra, a Coco, Corey Gauff é o nome dela, é adolescente de 15 anos que está no terceiro slam seguido alcançando a terceira rodada. Ela também fez isso em Wimbledon e no US Open. O que a Gauff não tem ainda é peso de bola, um grande saque, né, comparável com a Osaka, e isso faz diferença. Elas se enfrentaram no US Open, foi 6-3, 6-0 para Osaka. Foi até um fim de jogo, foi até fazer um momento bacana, porque a Osaka chamou a Coco para dar entrevista ali na quadra. As duas choraram, foi fofinho e tudo mais, a galera gostou. Mas repito, sobre o jogo, é melhor a Osaka fazer uma apresentação mais consistente, senão a coisa pode complicar e muito para ela. E lembrando, quem ganhar aí provavelmente vai pegar a Serena lá nas quartas. Já pegando embalo, Serena passou relativamente fácil pela Zidanec, 6-2, 6-3. Também não jogou bem, ele errou bastante, mas ela mostrou raça, mostrou vontade, ela gritou bastante, tentando se motivar e tal, e acabou ganhando porque também tem margem, né, nesse começo de slam. Ela pega Qiang Wang na terceira rodada, vai ser muito favorita de novo. Continuando na lista das 8 cabeças femininas, eu volto para Simona Halep, que passou bem pela Harriet Dart, 6-2, 6-4. Continuo acreditando que a Simona vai longe no torneio, a chave ajuda. Ela pega a Putintseva agora e depois a Elise Mertens ou a Cissi Bellis. A Simona é bem favorita, né, nesse caminho aí. E aqui vale a ressalva de destacar a Cissi Bellis, né, que está de volta, está ganhando o jogo depois de 4 cirurgias no braço. E vocês veem, ela está com 20 anos e já passou por tudo isso. Torço muito para ela voltar a jogar, porque ela apareceu bem cedo, ganhou um jogo com 15 anos, ganhou com mostrava personalidade, mas não conseguiu dar a sequência, o que parecia que ia ser uma ascensão certa, uma ascensão bacana, que ela ia entrar ali no meio para brigar. E vamos ver agora se ela consegue, né, engrenar vários torneios em seguida, competir, ganhar jogo, vamos ver do que ela é capaz. Continuando, Svitolina ganhou bem da Lauren Davis, agora vai pegar a Muguruza. Jogão, ainda que a Muguruza venha oscilando, a gente sabe que ela tem o potencial e que se tudo encaixar no dia certo ela pode ganhar esse jogo. Pela consistência eu colocaria minhas fichas na Svitolina aqui, mas nunca se sabe. Para terminar a chave feminina, dois jogos mais esperados da rodada, num deles a Belinda Bencic ganhou do Ostapenko, 7-5, 7-5. Foi um jogo duro, teve muitos altos e baixos, muita quebra de saque, mas a consistência da Bencic pesou. Ela saiu de 2-5 para 7-5 no segundo set. O Ostapenko já vem jogando melhor, né? Muito melhor do que ano passado. Fez ano passado bem ruim, eu falei isso no último podcast. E ela está caminhando para voltar a ser, de repente, a top 10 que ela já foi. Mas ainda falta alguma coisa para chegar lá. E o outro jogo, que foi legal demais, foi a vitória da Wozniacki sobre a Diana Jastremska por 7-5, 7-5. foi outro jogo em que a consistência fez diferença. Até porque foi um dia de muito vento, as condições não estavam ideais para quem joga atacando muito e com pouca margem, com pouco spin. Ainda assim, a Astremska abriu 5-1 no primeiro set e tomou a virada. Depois abriu 3-0 no segundo set e tomou outra virada. Foi aquele jogo típico da Wozniak. Quem acompanha a carreira dela sabe como é que é. Ela vai entrando na partida aos poucos, vai calibrando as bolas. E quando ela acha o ritmo, quando ela pega o tempo da bola do adversário, ela fica ali cruzando bola funda o dia inteiro. Bola no meio da quadra, bola no canto, todas fundas, meio que desafiando a outra a arriscar. E a Wozniak, por ser tão regular, acaba ganhando a maioria desses rallies. E ela, obviamente, se defende bem, então não é fácil matar o ponto. A adversária precisa correr risco, e aí é que a porcentagem começa a jogar a favor da Wozniak. E é uma coisa que eu vou escrever no blog, que eu tenho planejado para o texto de aposentadoria dela, e vou adiantar aqui já. É que ela não é uma tenista, né, de golpes espetaculares, né? Ela não é nenhum fenômeno. Ela nunca teve o melhor saque, nunca teve os melhores golpes de fundo, não é uma grande voleadora. Mas ela foi número 1 por muito tempo, só ganhou um slam, mas foi número 1 do mundo por muito tempo. Porque ela faz o básico melhor do que muita gente. Ver a Wozniak jogando sempre foi uma aula de tênis de alta porcentagem. Ela raramente partia para aquela bola kamikaze para matar o ponto na base da porrada. Tudo dela era muito calculado. É bem verdade que ela exagerava na cautela, porque nesse período que ela foi número 1 do mundo, na maior parte dele, ela foi excessivamente defensiva. Às vezes ela terminava o jogo com menos de 5 winners, mas era algo que a gente precisava prestar atenção e precisava entender por que aquilo funcionava. Era uma época que a Serena ficou meio afastada e uma época que não tinha ninguém dominante na WTA. Então ela ficou ali batalhando todo dia dela, a batalhazinha dela, mostrando que jogar um tênis inteligente muitas vezes é melhor do que ter um tênis tecnicamente agressivo e golpes muito fortes, muito potentes, gerar peso na bola, etc e tal. Quem observa e entende de tênis precisa reconhecer isso. Pode não ter sido a mais vistosa ou mais encantadora das tenistas, ela certamente também fazia as catimbas dela, discutia com o árbitro, até quando sabia que não tinha razão. Ela já pediu muito tempo médico, que a gente sabe que ela não precisava, mas taticamente é preciso olhar para o que ela fez e bater palma. Bom, agora ela está na terceira rodada, vai pegar a Ons Jabeur e por que não, né? É favorita sim para pegar a Serena nas oitavas. É o torneio de despedida dela. Wozniak fez a pré-temporada inteira para disputar 2 torneios, então tá óbvio que ela levou isso a sério. Até a Sharapova destacou isso na coletiva dela. E ela quer se despedir fazendo um belo torneio, uma bela apresentação. E acho que essa vitória sobre a Astremska já é um exemplo disso. Bom, vamos passar para os homens agora. O Nadal, número 1 do mundo, não jogou bem, mas ganhou do Delbonis em 3 sets. Eu vi o Rafa com a bola curta, com as devoluções descalibradas, ele meio inseguro, meio lento. Acho que faltou muita coisa, ele teve muito abaixo do normal dele. Ele depois falou que sentiu poucas condições noturnas, né, diferente do dia. Mas o quanto isso afetou não dá para saber. Só sei que não foi exatamente uma atuação, né, gloriosa do Delbonis também, ele não exigiu tanto assim. E ainda assim, o Rafa, quando precisou mesmo, que foi no tie-break do segundo set, ele foi lá impecável, resolveu o problema. E depois disso, disparou da frente do terceiro set, 6-1, matou o jogo. O problema, quer dizer, outro dos problemas, é que teve um momento que o aproveitamento de break point do Rafa era 1 de 18. Isso lá pro, não é, no fim do segundo set. Isso é pouquíssimo pros padrões dele, né? E padrões de qualquer um, né? Bom, vamos ver o que acontece no próximo jogo. De fora não dá pra dizer se o desgaste de Copa Davis, ATP Cup e tudo mais vem pesando. Mas eu admito que era o que eu tava pensando enquanto eu vi essa partida. Agora o Nadal pega o carrinho Busta, é outro jogo que ele vai precisar trocar muita bola, então vale acompanhar e ver se vai ter essa evolução por parte dele. Porque vai precisar, né? A chave dele tá dura. Passando pelo carrinho Busta, ele pega o Khachanov ou o Kyrgios nas oitavas, possivelmente o Thiem nas quartas e o Medvedev na semi. Quer dizer, não tem mais moleza agora pra frente. E já que eu citei esse quadrante, deixa eu continuar nele, né? O Khachanov não jogou muito bem, ele sofreu com condições mais lentas e por pouco ele não perdeu pro Elias Immer. Ele entrou muito nos rallies do Immer e você vê que ele tava com dificuldade para matar ponto, o Immer se defende bem. O jogo acabou 10-8 no tiebreak do quinto e o Imer chegou a ter 8-6 de vantagem, foi apertadíssimo. O Kyrgios também teve problemas com o Simon, mas ganhou em 4 sets. E o Kyrgios está num belo momento, né? A gente tem que dizer, ele está comportado, sem tomar punição, porque ele não pode, né? Ele está em liberdade condicional. Ele organizou ajuda para o fundo de alívio aos incêndios, ele está em casa, está jogando com torcida a favor. Se tem um momento bacana e que não dá para criticar da carreira dele, é esse agora. E a gente vai ver nos próximos dias o quanto isso vai ajudar dentro de quadra, num slam, numa melhor de 5. Ainda nesse quadrante, o Tim precisou de 5-7 para ganhar do Alex Bolt. Para mim foi o maior susto da chave masculina e mesmo assim nem foi um susto tão grande, né? Porque o Tim fez 6-1 e 6-2 nos últimos dois sets. Parece que serviu para dar uma acordada nele no torneio, né? Vamos ver, ele vai pegar o Taylor Fritz, que ganhou de virada do Kevin Anderson. O Anderson abriu 2-7-0 nesse jogo, mas coitado, ele tá sem ritmo, não jogava há muito tempo. Melhor de 5 ainda, né? Então ele pregou e tomou a virada. E o outro jogo aí de terceira rodada vai ser entre Monfils e Ernest Gulbis, que passou pelo BDN, e só Deus sabe o que vai sair de um jogo entre Monfils e Gulbis, né? No resto dessa metade das chaves, Zverev passou fácil pelo Gerasimov, Medvedev passou bem pelo Pedro Martínez, também 3 sets, Rublev passou bem pelo Sugita, o Isner também ganhou em 3 sets. Os jogos bons mesmo foram o do Goffin, que venceu em 5 sets o Herbert, inesperado, né? Um trabalho inesperado, os dois são amigos e às vezes esse jogo, esse tipo de duelo enrola. O jogo do Wawrinka, que também ganhou em 5 sets do André Sepp, esse jogo foi dramático e lindo de ver na reta final, torcida vibrando, os dois tenistas vibrando, gritando, o Sepp chegou até 4-3 e saque com uma quebra de frente no quinto set, mas a reta final foi um negócio espetacular do Stan. E ele, né, fez essa arrancada e fechou o jogo. E depois ele disse, né, que tinha passado mal, que tinha vomitado duas vezes. Então foi daqueles dias que o cara ganhou na raça mesmo. Que mais? Federer passou fácil, 3 sets rápidos sobre o Krajinovic. Aliás, Federer e Djokovic estão sobrando, né? O Nole passou rápido pelo Ito. Os dois, suíço e sérvio, são muito favoritos na terceira rodada. O Federer pega o Milman, que até deve ser um jogo interessante por dois motivos, né? Um, que o Milman joga em casa, ele é australiano, e o outro é que ele já eliminou o Federer de um slam, foi aquele US Open que o Federer passou mal com calor. Então tem uma revanchezinha aí, porque o Federer não fala, mas ele odeia perder duas vezes pro mesmo cara em slam, ainda mais quando o cara é claramente inferior a ele. E o Djokovic vai pegar o Nishioka, que, óbvio, serve também favoritíssimo aí. A única coisa que eu lamento dessa rodada é que o jogo entre o Tsitsipas e o Cole Schreiber, que eu tinha comentado no podcast anterior, dizendo que podia ser legal e tudo mais, só que o Cole Schreiber teve um problema muscular e não foi pra quadra, então foi W.O. pro Tsitsipas. Deixa eu entrar logo nos meus jogos preferidos da terceira rodada, porque tem muita coisa legal na chave masculina. Pra começar, obviamente, Kyrgios e Khachanov, tem tudo pra ser um jogaço, torcida da casa, dois jogadores fortes, com boas chances, bons saques, variações de jogo, é pra ser aquela partida badaladíssima de sessão noturna, quadra central e tudo mais. Além disso, tem Zverev e Verdasco. É, olha o Verdasco aí, passou pelo Basilashvili e agora é aquilo, né? O head-to-head dele com o Zverev é 2-2. Verdasco tem preparo físico pra aguentar e forçar o Zverev a jogar 5 sets. O Sasha, por sua vez, vem fazendo um bom torneio, né? Ele tem mais tênis, né, que o Verdasco hoje. Mas a gente sabe que na prática tênis só não ganha jogo. Verdade, tem experiência, tem físico, tem bola pesada também. Então, se ele tiver no dia certo, pode aprontar aqui sim. Tem também um Tsitsipas e Raonic, que aparentemente está inteiro fisicamente outra vez, né? E o Raonic, quando está bem fisicamente. Se esse jogo fosse de dia, no calor, o saque dele ia voar e ia complicar a vida do Tsitsipas bastante. Mas vai ser sessão noturna, que ajuda o grego, né? Eu coloco ele como favorito aqui, mas ele não jogou na segunda rodada, é bom a gente dar uma olhada, prestar atenção para ver se ele vai sentir falta desse ritmo. Então vejo que o Raonic tem chance sim. E os outros jogos, Thiem e Fritz é um duelo interessante, Goffin e Rublev também pode ser um jogaço, Isner e Wawrinka mesma coisa, tem um Tillit Bautista Agut super com cara de 5 sets, Pelle e Fonini que também pode ser longo toda a vida. Então, olha, a chave masculina ficou com muito jogo legal para essa terceira rodada. Na chave feminina eu vejo menos, mas também são muito bons os que tem. Osaka e Golf, como eu já falei. Tem também Svitolina e Muguruza, outro que eu também já comentei. E tem esse jogo da Wozniak contra a Onja Björk, que vale muito pela situação da Wozniak com a questão da aposentadoria. Eu, pessoalmente, eu quero ver ela ganhando e pegando a Serena na sequência. Então é isso. Por hoje é só. Eu volto no sábado, depois que as oitavas estiverem definidas. Beleza? Até lá, gente. Abraço.